Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno a todos aqui presentes e também a todas as pessoas, irmãos e irmãs, ouvintes do nosso ministério Cinco Solas, em qualquer tempo e em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que estão acompanhando conosco esta exposição que estamos fazendo já há meses no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Nós estamos expondo esse santo evangelho perícope a perícope, ou seja, versículo a versículo, parte a parte, desde o capítulo 1, versículo 1, e com a graça de Deus nós chegaremos até o último capítulo, último versículo do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E no dia de hoje, eu peço que os irmãos, as irmãs, que você aí de casa abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32 é esta perícope que nós iremos estudar hoje, que nós iremos apresentar à Igreja de Cristo hoje. Marcos capítulo 4, versos 30 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Palavra do Salve do Senhor, graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por esse privilégio de podermos estar lendo a tua palavra, segundo Marcos, por estarmos aqui estudando a tua palavra versículo a versículo. Eu te peço, Senhor, especialmente a tua misericórdia, a tua graça abundante em minha vida nesse momento. Eu que tenho essa incumbência, essa responsabilidade de expor a tua palavra aos meus irmãos, às minhas irmãs, às pessoas que estão ouvindo. Então eu te peço, tenha misericórdia de mim, me dê as condições, a capacidade intelectual, a capacidade fisiológica, psicológica, para que eu possa expor com fidelidade a tua palavra, com retidão, com exatidão e também, Senhor, de forma autoritativa a tua palavra. Pois é a tua palavra, não é a palavra de homem nenhum. Eu peço que o Senhor agora tenha misericórdia de mim e que não permita que as minhas opiniões pessoais, que os meus gostos individuais, que as minhas ideias subjetivas possam influenciar na exposição da tua santa palavra. Que o que sair da minha boca, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, seja apenas a tua vontade, a tua palavra. E ai de mim, Senhor, se assim não for. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou apenas um pecador. Peço também, Senhor, que o Senhor tire a cera dos ouvidos, que o Senhor arranque as escamas dos olhos, que o Senhor amoleça o coração de toda pessoa que está ouvindo neste momento a tua palavra, para que possa, pela graça do teu Espírito Santo, compreender o Evangelho, compreender a tua palavra e possa ser um praticante da tua palavra, não mero ouvinte. Para o crente, para aquele que já se entregou a Cristo de todo o coração, de toda a alma, de toda a vida, que a tua palavra seja alimento, encorajamento, força, disciplina, correção para o crescimento da caminhada cristã. E para aquele que ainda, Senhor, não se decidiu por Cristo inteiramente, que ainda não se submeteu a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua alma, somente a Jesus Cristo, que esta palavra traga, em qualquer tempo e lugar que ela for ouvida, nessas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, nos podcasts, no YouTube, no Telegram, em qualquer tempo e lugar, possa trazer arrependimento, confissão de pecados e salvação para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, minhas amadas, estamos diante aqui de um texto bíblico conhecido por todos como a parábola do grão de mostarda. Esta parábola, ela não está apenas registrada no Evangelho segundo Marcos. Você pode também observar que ela está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, e também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. A mesma parábola. Nós estamos estudando o ministério de Jesus na Galileia. Vamos nos lembrar que os romanos, nessa época, dividiram a Palestina, dividiram Israel em três grandes regiões. Ao norte ficava a Galileia, ao sul ficava a Judéia e no meio ficava Samaria. Então, neste momento agora, no capítulo 4, nos versículos 30 a 32, ou seja, na exposição da chamada parábola do grão de mostarda, nós estamos acompanhando o ministério de Cristo na Galileia, à beira do mar da Galileia. Ele contou esta parábola à beira do mar da Galileia para os seus discípulos e para uma multidão que ali estava, juntamente com outras parábolas. Em nossos estudos, meus amados, nós já aprendemos que Jesus dedicou-se a pregar na Galileia por um grande período de tempo, sendo um local onde havia muitos gentios. A Galileia era conhecida como Galileia dos gentios. Fica naquela parte norte de Israel, em que era uma região fronteiriça com outros povos que não conheciam a revelação do Antigo Testamento. Eram povos gentios, povos pagãos. E Jesus, olha só, escolheu pregar este evangelho de arrependimento de pecados e de salvação exatamente na Galileia dos gentios, onde havia uma confluência muito grande de judeus, de samaritanos também ali havia, e de muitos povos pagãos ali. Então o Senhor Jesus dedicou-se no início do seu ministério e em boa parte dele, um grande período de tempo, ele dedicou-se a pregar na Galileia. Nós aprendemos também que o Senhor Jesus ele foi perseguido por lideranças religiosas judaicas. Nós já vimos nos capítulos anteriores o quanto o Senhor Jesus foi perseguido por rabinos, por fariseus, por doutores da lei, por escribas, que tinham apenas uma fachada de religiosidade, mas o seu coração estava muito, muito distante de Deus. O Senhor Jesus foi perseguido grandemente por essas autoridades religiosas. Nós aprendemos também que o Senhor Jesus, o ministério dele, veio com grandes sinais, com grandes maravilhas. Ele realizou diversos milagres, diversos prodígios. Nós aprendemos que o Senhor Jesus, o ministério dele foi de ensino também. Ele ensinava as multidões. Ele era o jovem galileu que, sentado à beira-mar, atraía para si multidões de pessoas. Sabe por quê, meus irmãos? Ele ensinava com autoridade. Diferentemente dos escribas, dos fariseus e dos doutores da lei, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinava com autoridade. Ora, por quê? Porque ele era o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho bendito de Deus, que se fez carne com toda a graça, bondade, o resplendor da glória de Deus, andou no nosso meio. e ele ensinava multidões. Nós aprendemos também, nesse início, que o Senhor Jesus, ele recusava-se constantemente a ser aclamado publicamente. Ele recusava. Por quê? Porque ainda não era o momento de que ele fosse exposto publicamente como o Mashiach, como o Christos, como o ungido de Deus, como o Messias, como prometida semente da mulher. Lá em Eva, lembra em Gênesis, quando Deus falou para a mulher, quando ele fala da profecia, o teu descendente esmagará a cabeça da serpente e a serpente ferirá o calcanhar. Então ele é o Messias prometido lá de Gênesis. Então ele se recusou nesse primeiro momento a ser aclamado publicamente como Messias, porque ainda não era o momento. Nós aprendemos também que o Senhor Jesus, ele usou a maior parte do seu tempo preparando seus apóstolos, preparando seus discípulos. Ele ficou pelo menos 3 anos e meio ensinando os seus discípulos. Que seminário maravilhoso, né? Os apóstolos dormiam, se alimentavam, bebiam, conversavam, compartilhavam as suas vidas com o Mestre, com Jesus Cristo. Que maravilha! Especificamente, meus irmãos, nós estamos estudando as chamadas parábolas do reino. Nós estamos estudando as chamadas parábolas do reino. E onde estão, irmão Eduardo, essas parábolas do reino? Estão no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 4, dos versículos 1 a 34. Então, se você quiser reler depois em casa, você pegue lá o Evangelho segundo Marcos, vá no capítulo 4 e leia dos versículos 1 a 34, que você vai ler todinha as parábolas do reino. Então, nós estamos exatamente aqui na nossa exposição do Evangelho de Marcos, nas parábolas do reino. Irmão Eduardo, quais são essas parábolas do reino? Nós já aprendemos que são 4. O Senhor Jesus contou 4 parábolas nessa ocasião, conhecidas pelos teólogos, pelos estudantes e estudiosos da palavra de Deus, como as parábolas do reino são as seguintes: a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, que nós estudamos semana passada, e a parábola do grão de mostarda, que nós estamos estudando hoje. Então, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Meus amados, minhas amadas, todas essas parábolas falam sobre o estabelecimento do reino de Deus na terra. Todas elas. Por isso elas são chamadas de parábolas do reino. Se você for ler a parábola do semeador, você vai identificar que o Senhor Jesus está ensinando ali sobre o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Se você estudar a parábola da candeia, que é a segunda, você vai observar que ali o Senhor Jesus está ensinando sobre a maneira como o reino de Deus tem que se espalhar, tem que ser ensinado, como a luz tem que brilhar por sobre a terra, como o reino de Deus se assemelha a isso. A parábola da semente, a mesma coisa. E também hoje, ao estudarmos a parábola da semente do grão de mostarda, nós iremos entender por que Cristo utilizou esta parábola para falar do seu reino. Então, todas essas parábolas falam sobre o estabelecimento do reino de Deus na terra. Hoje, como eu disse para vocês, nós iremos nos deter na parábola do grão de mostarda, com a graça de Deus. Bem, vamos lá. O básico do ensinamento que o Senhor Jesus estava passando aos seus ouvintes e aos seus discípulos, por ocasião da narração da parábola do grão de mostarda é, sem dúvida nenhuma, na aparente contradição existente da manifestação do reino de Deus no ministério terreno de Jesus, que no início era pequenininho, insignificante, apenas com 12 pessoas, 12 apóstolos, mas depois seria o maior sobre todas as coisas. Então, o Senhor Jesus quer nos ensinar essa espécie de contradição, essa espécie de paradoxo que existe. Olha, o grão de mostarda é tão pequenininho no início, mas depois ele cria uma árvore tão frondosa, tão grande. E ele compara isso com o reino de Deus. Porque o ministério de Cristo começa realmente pequenininho, insignificante aos olhos humanos, com 12 discípulos, a maioria pescadores e letrados. Havia outros estudiosos ali, como Mateus, que era um cobrador de imposto, né? Mas a maioria homens comuns, homens que não eram grandes na sinagoga judaica, não eram escribas, não eram doutores da lei, não eram fariseus. Começou pequenininho. Mas hoje, meus irmãos, mais de 2000 anos depois, nós podemos observar o quão grande o cristianismo, o quão grande o reino de Deus é estabelecido sobre a terra. E isso deve nos recordar do que nós lemos agora há pouco sobre o sonho de Nabucodonosor. Vocês lembram que nós acabamos de ler sobre a estátua onde Daniel interpreta Nabucodonosor e ele fala de todos os reinos que haverão na terra, reinos poderosos, como a cabeça de ouro que era a Babilônia, que dominou por sobre todo o mundo conhecido. Depois veio o quê? O peito e os braços, que foi o império quê? O império assírio, né? E depois veio o ventre e os quadris, que foi o império persa, logo depois do império assírio. E depois as pernas, que foi justamente o quê? O império greco-macedônico, Alexandre o Grande, o período intertestamentário. E por último, os pés de ferro e barro misturados, que era o Império Romano. Mas notem uma coisa. Daniel, naquele sonho, ele vê uma rocha, uma pedra ser cortada, não por mãos humanas, e essa pedra atinge a estátua. E atinge aonde? Nos pés. Atinge nos pés da estátua. E olha como Deus é maravilhoso. Milhares de anos antes do Império Romano se estabelecer, quando Daniel estava falando com Nabucodonosor, que era a cabeça de ouro, Daniel já disse, olha, a rocha, a pedra, vai arrebentar os pés da estátua, que é o último império que iria dominar todo mundo, que era o Império Romano. E eu pergunto para vocês, qual foi o império que esse reino de Deus, tão pequenininho como um grão de mostarda, que começou com 12 apóstolos com um filho de carpinteiro, um nazareno, Cristo Jesus, como é que ele destruiu o Império Romano? E destruiu todos os reinos da terra. Porque no sonho, a rocha atinge o pé, os pés, o Império Romano. Destrói o Império Romano. O cristianismo domina o Império Romano. Tanto que acabou o Império Romano. Mas ele vem destruindo tudo por cima também. Todos os outros impérios. De modo que não existe mais, meus irmãos, nenhuma chance de nenhuma outra nação ter o poder que Babilônia, que a Assíria, a Pérsia, a Grécia e Roma tiveram no mundo. Não há mais. nem China, nem União Soviética, nem Estados Unidos, nem União Europeia, nem o anticristo terá o poder global como esses impérios tiveram. Sabe por quê? Porque Daniel profetizou que depois que aquela pedra destruiu o Império Romano, nenhum outro reino será tão poderoso quanto o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que será um reino eterno. E ele já reina nos nossos corações. Falta de estabelecer o reino dele fisicamente na Nova Jerusalém. Mas ele já reina no coração de cada crente. Cada um de nós, o nosso coração já é o vassalo do suzerano, do Cristo, o Rei. O ministério de Cristo começou com apenas 12 discípulos. O ministério de Cristo foi perseguido por Satanás e os demônios. O ministério de Cristo foi perseguido pelas autoridades religiosas judaicas. O ministério de Cristo foi perseguido pelo Império Romano. Portanto, o reino de Deus sofreu severa oposição de forças espirituais, de forças religiosas e de forças políticas. Sempre foi assim, meus irmãos. E hoje vai continuar sendo. Hoje, nós, o povo de Deus, continuaremos a sofrer perseguições de Satanás, dos demônios. Continuaremos a sofrer perseguições de um poder religioso. E de que religião nós estamos falando? Da religião da nova era, daquela religião do relativismo, daquela religião de que não há certo nem errado, de que não há o correto e o falso, o verdadeiro e o falso, daquela religião que Deus só olha o coração, mas não olha a sua vida no dia a dia, que não olha como você se porta, como você fala, como você se veste, como você se conduz na sua vida, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, na sua igreja, com seus vizinhos. O reino de Deus continua sendo perseguido hoje. Mas não temo, meus irmãos, não devemos temer. Mas Jesus, seu ministério e o reino de Deus prevaleceu e prevalecerá. O Senhor Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus venceu a morte e venceu Satanás. O Império Romano, o grande Império Romano, que era os pés de ferro e barro do sonho de Daniel, nem existe mais. O Império Romano nem existe mais. E Jerusalém, com o segundo templo e a antiga religião de sacrifícios de touros, de vacas, de novilhos dos judeus, esse antigo sistema foi destruído no ano 70 d.C. Mas, meus irmãos, Jesus e o reino de Deus dividiram a história em antes e depois de Cristo. Hoje, quando se estuda história, você divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E tudo isso começou com Jesus e 12 apóstolos, como uma sementinha de mostarda, uma das menores das sementes do mundo. Jesus Cristo, o Deus homem, reina absoluto à destra do Pai nos salões celestiais. Hoje, o reino de Cristo é eterno. Existe um homem, um Deus homem, sentado à destra de Deus, com todo o poder sobre os céus, poder sobre a terra, poder sobre o inferno, poder sobre tudo e todos, sobre o tempo, porque ele foi o Criador de tudo. Nós lemos lá em João capítulo 1, que tudo foi feito por meio de Cristo e para Cristo. E nada do que foi feito se fez sem Cristo. Porque a Ele, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Repito, Jesus Cristo, Deus homem, reina absoluto à destra do Pai nos salões celestiais. O reino de Cristo é eterno e tudo começou com 12 apóstolos. Daí a comparação do reino de Deus com a semente do grão de mostarda, meus irmãos. O Senhor Jesus utilizou aquilo que os seus ouvintes à época conheciam muito bem e possivelmente, de acordo com alguns estudiosos, o Senhor Jesus se referiu ao grão de mostarda negra comum. A mostarda negra comum, que é uma sementinha do tamanho da cabeça de um alfinete. Eu ainda não vi particularmente um grão de mostarda pessoalmente, mas para fazer aqui o estudo, eu dei uma olhadinha. E é do tamanho de da cabeça de um alfinete, bem pequenininha, pretinha, o grão de mostarda. Essa é uma das menores sementes conhecidas pelo povo da Galileia. Mas os ouvintes originais de Jesus, à beira-mar, na Galileia, eles usavam a semente, sabiam que era a semente de mostarda. Por isso eles entenderam muito bem que era uma coisa bem pequenininha. Essa planta de mostarda, embora seja um arbusto, depois que ela é semeada e cresce, ela seja um arbusto, ela pode chegar à altura de até 4 metros. Com a arte da grossura de um braço de um homem. E ela constitui lugar de pouso para várias aves de pequeno porte. Então note que ela começa do tamanho da cabeça do alfinete. E ela pode chegar à altura de 4 metros. Cuja arte pode ter a grossura do braço de um homem forte. E que nas suas folhas, nas suas artes, nas suas ramagens, várias aves fazem repouso. Por isso, Senhor Jesus utilizou o grão de mostarda como uma parábola para identificar o reino de Deus. A semente da mensagem do Evangelho produzirá crescimento fenomenal. O Senhor Jesus começou sozinho o seu ministério. Lembram-se que depois do batismo ele foi para o deserto, foi tentado por 40 dias, e depois ele começou a pregar sozinho. Ele pregava: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E depois ele passou a reunir os apóstolos, os discípulos. Então começou pequenininho, mas a mensagem do Evangelho é a semente, é como a semente de mostarda. Você lança ela pequenininha, daqui a pouco ela cresce de uma forma que você não pode mais ter ideia do que é aquilo. Até hoje eu me lembro de uma história verídica, muito maravilhosa, de um dos grandes missionários dos nossos tempos, chamado Adoniran Johnson. Ele pregou na Oceania para povos canibais. Lá ele perdeu a sua esposa por doença, perdeu muitos filhos. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor, ao chamado dele, pregou em diversas tribos ali na Oceania, para povos canibais. E ele conseguiu completar a carreira dele, voltou para os Estados Unidos, e depois de anos, ele foi convidado para retornar para essa mesma cidadezinha, onde ele plantou essa sementinha de grão de mostarda. E para surpresa dele, quando ele retornou para essa cidadezinha, depois de velhinho já para ver o que tinha acontecido, ele se surpreendeu que aquele local onde só havia uma tribo de aborígenes canibais que comiam seres humanos, e que uma vez ele, quando jovem missionário, foi ameaçado pelo líder daquela tribo de que seria assassinado e que seria cozido e seria comido por esse líder da tribo, ele foi recebido depois de velhinho pelo filho desse líder dessa tribo, que não habitava mais, ele havia morrido já. E ele disse para o missionário Adoniran já velhinho: olhe, eu sou filho do líder da tribo. E o Adoniran ficou espantado quando soube que o filho deste homem era o líder cristão daquela congregação, daquela igreja. O pai dele queria matar o missionário, mas o filho dele se tornou um pastor. Isso é maravilhoso, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa sementinha que a gente planta, que a gente fala para alguém, que a gente fala de Jesus. Jesus, Jesus, que nome lindo. Quando a gente fala de Jesus para alguém, aquilo é plantado no coração daquela pessoa. E se for da vontade de Deus, como aquele grão de mostarda, aquilo vai crescer no coração dessa pessoa e vai se tornar uma árvore grande. De modo que aquela pessoa que recebeu essa bênção de ter ouvido falar de Jesus, ela vai querer falar de Jesus para os outros também. E assim o reino de Deus cresce até hoje. E no último dia, quando os céus se abrirem, na parúcia, que é uma palavra grega que significa a volta de Cristo, e o Senhor Jesus voltar e estabelecer o reino dele, a Nova Jerusalém, aqui nesta terra, nós observaremos que de todas as tribos, povos e línguas, o Senhor Deus escolheu homens e mulheres para serem o seu povo santo e para viver eternamente com ele na Nova Jerusalém, para serem o reino amado e bendito de Deus. A semente da mensagem do Evangelho produzirá crescimento fenomenal. Meus irmãos, minhas irmãs, o reino de Deus é a igreja invisível, seu povo escolhido e amado. O reino de Deus é a igreja invisível. O reino de Deus, ele não é somente uma denominação. O reino de Deus, ele está em todas as denominações. Não todas as pessoas dessas denominações, algumas pessoas de cada denominação formam o povo de Deus, o reino de Deus. É a chamada igreja invisível. O reino de Deus já está no coração de cada crente de Cristo e culminará por toda a eternidade na Nova Jerusalém, onde Jesus reinará, seu povo amado para todo sempre. Por isso que para nós o reino de Jesus, ele já é e ainda não. Ele já é porque Jesus é o nosso Senhor. Ele já é porque o cristão prefere sofrer a perseguição e a morte do que dizer que qualquer outro é Senhor da vida dele. E isso desde a época dos apóstolos, quando lá em Roma, no auge da perseguição romana ao povo cristão, os oficiais romanos chamavam na praça as pessoas e mostravam à pessoa um poste e uma lenha. E diziam: olha, eu vou te fazer uma só pergunta. Se você responder o que eu quero, você pode sair daqui à vontade. Se você responder errado, você vai ser queimado vivo aqui do lado. Eu só quero que tu responda uma coisa: que César é o Senhor. Só isso. Em latim era Caesar et Kyrios, César é o Senhor. Só que o cristão, quando olhava aquilo era muito caro para ele. Ele nunca ia dizer que César era o Senhor. Um cristão nunca vai chamar de Senhor a qualquer outro, nunca. Ele chegava na frente daquele homem E ele dizia: não, César não é o Senhor, César é o imperador. Christos is Kyrios. Somente Cristo é o Senhor. E por essa frase, só por essa frase, os nossos irmãos e as nossas irmãs eram queimados vivos por Roma. Por quê? Porque no coração deles, em que pese Roma está dominando ali, mas no coração deles, quem reinava? Era o Senhor Jesus. Por isso que até hoje, no coração de cada crente, de cada homem e mulher, reina Cristo. Eu posso respeitar as autoridades, eu posso respeitar o presidente da república, eu posso respeitar o governador do meu estado, o prefeito, o vereador, o juiz, o promotor, eu respeito a autoridade, mas essa autoridade nunca vai ser o meu senhor. Se a autoridade mandar eu fazer alguma coisa, se a lei mandar fazer alguma coisa que Deus proíbe, eu respeito Deus, porque Jesus é o Senhor e não o Estado é o Senhor. Como disse Pedro, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que o reino de Deus está no nosso coração. E um dia esse reino de Deus vai ser estabelecido na terra, na Nova Jerusalém. E o Senhor Jesus reinará para todo sempre. O seu povo e com o seu povo. Vamos para a aplicação na nossa vida daquilo que nós aprendemos hoje. Irmão Eduardo, o que é que eu posso tirar para a minha vida disso que nós estudamos hoje? Primeiramente, eu quero falar para você, crente, você que já entregou sua vida a Cristo, somente a Cristo, para você que Jesus já reina no seu coração. Cristo deve reinar e ser o único Senhor de sua vida. O único. Ele deve reinar pela sua vida. E quando eu falo reinar, é reinar em todo você. Em todas as áreas. Cristo não deve reinar a vida do crente apenas no domingo. Ah, domingo eu vou para a igreja. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu sou o Senhor da minha vida, eu faço o que eu quero. Não. Cristo deve reinar em toda a sua vida. Você acordou de manhã, Cristo está reinando. Você levantou, Cristo está lhe reinando. Você foi escovar seu dente, Cristo reina na sua vida. Você abriu sua boca para falar com seu marido, com sua esposa, com seu filho, Cristo está reinando. Você vai fazer sua alimentação, Cristo está reinando. Você saiu para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu colégio, para os seus colegas, para fazer qualquer coisa, Cristo está reinando ali também. Não é só no domingo. Irmão Eduardo, até no meu lazer, até no lazer, vai ver um filme na televisão, Cristo está reinando. Cristo tem que reinar verdadeiramente o seu coração e a sua vida. Ele tem que ser o único Senhor da sua vida. O reino de Deus já está estabelecido no seu coração. Lute pelos meios de graça que Deus lhe proporciona. Lute com a oração, com a leitura e estudo da palavra de Deus e a teologia, com os sacramentos, a Santa Ceia. Percebam? Utilize os meios de graça para você poder exercitar esse reino de Deus no seu coração. Você aguarda ansiosamente a volta do seu Rei e Senhor para o completo e visível estabelecimento do reino de Deus na Nova Jerusalém. Olha, se tem uma coisa que um verdadeiro crente tem que ter, tem que saber é que nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem aqui. Tudo que nós estudamos, construímos, tudo que nós fizemos é passageiro. Nós estamos focados na chegada. Nós estamos focados no destino. Nós estamos passando pelo deserto, pelo sol, pela sede, pela fome, pelo desconforto, pelas perseguições, pelas tristezas, pela morte, pelas doenças, por tudo. Mas o nosso olho está focado no destino, que é Cristo Jesus e a Nova Jerusalém. Isso é uma certeza no nosso coração e por isso nós temos que ter paz. Isso não pode tirar nossa paz. Jesus falou: a minha paz vos dou, e não dou a minha paz como o mundo a dá. Nós temos a paz de Cristo conosco. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo em qualquer tempo e lugar, crente, viva dessa forma. Viva dessa forma. Com Deus, com Cristo reinando no seu coração. Agora eu quero carinhosamente, respeitosamente, me dirigir a você que não é crente, que está me ouvindo, que ainda não entregou completamente a sua vida a Cristo, somente a Cristo, solus Christos. Arrependa-se de seus pecados. Primeiramente, mude de vida. Arrependa-se de seus pecados e mude de vida. Se você mentia, não minta mais. Lute contra a mentira. Se você tinha um gênio forte, brigava por tudo, lute para não ser mais assim. Se a sua palavra era uma palavra de alfinetar os outros, de ser sarcástico, lute contra isso. Se você vive em prostituição, não faça mais isso. Não polua o seu corpo. Se os seus pensamentos não são pensamentos ruins, de morte, de guerra, de traição, de perversão, de luxúria, lute contra os seus pensamentos. Mude de vida. O Senhor Jesus, ele aceita qualquer um do jeito que está. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, de repente você está aí de noite, acabou de sair de uma balada, você está todo vomitado de repente, ou acabou de usar droga, ou acabou de sair de um motel com a sua amante, está se sentindo um lixo, desprezível. O Senhor Jesus te aceita do jeito que tu estás, do jeito que tu estás. Ele te recebe como tu estás. Mas Ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai receber você da forma como você está. Você está fumando, Ele vai te receber com cheiro de cigarro e tudo. Você está usando drogas, Ele vai te receber você tendo passado por overdose e tudo. Você está com amante, com uma amante, você está no homossexualismo, Ele vai lhe receber como você está. Pecador como você está. Mas acredite, Ele não vai deixar você desse mesmo jeito. Ele vai mudar a sua vida. Corra e se jogue aos pés de Cristo e só aos pés de Cristo. Pois só Ele tem o poder de te salvar, mas ninguém. O Evangelho diz, a palavra de Deus diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Ele. Se jogue aos pés de Cristo. Reconheça e confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Único significa dizer que não há nada, nem ninguém, nenhuma outra pessoa que pode salvar você. Só Cristo. Salvador é só Cristo. Ele é único. Não há outro. Suficiente porque basta Cristo. Não precisa de Cristo e mais não sei quem. É Cristo e mais alguém. Não, é só Cristo. Quando você fala que Cristo é seu suficiente Salvador, é que você não precisa mais de nada. Você só precisa de Cristo na sua vida. Faça parte do reino de Deus desde agora. Deixe Jesus, a partir de hoje, reinar em seu coração, reinar em sua mente, reinar em sua vida. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque a tua palavra, o teu Espírito Santo, é como uma faca tão afiada que ela separa espírito de alma, osso de carne de juntas. Ela traz salvação e ela traz condenação. A tua palavra nunca volta vazia. Senhor Deus, eu te suplico, eu te imploro, que a tua palavra tenha atingido o coração dos meus irmãos e irmãs, para encorajamento, para crescimento, para alimento, para crescimento espiritual, para vida piedosa, para santidade. E que tenha atingido, Senhor, este meu amigo, esta minha amiga querida, tão amado e tão amada, que ainda não se submeteu a Ti. Que esta palavra seja, Senhor, o poder de Deus para arrependimento de pecados, para confissão de pecados, para mudança de vida e para a confissão de que só Cristo é o Senhor. Toma conta de nós, nos livra de nós mesmos, nos livra de todo o mal e seja conosco por toda a nossa vida, Senhor, até o dia em que nós ansiamos olhar para os céus abertos e ver o Senhor vindo com todo o teu exército, montado no teu cavalo branco, e na tua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para reinar por sobre a terra, para destruir o anticristo e seu exército, para destruir a besta e o falso profeta, para lançar todos os ímpios, os pecadores, não arrependidos, no lago de fogo e enxofre, que arde por toda a eternidade, e para recolher todo o teu povo, todos aqueles que se humilharam aos teus pés, que confessaram os seus pecados, que mudaram de vida e que aceitaram o teu sacrifício e que confessaram o teu nome como único e suficiente Salvador, para serem teu povo amado na Nova Jerusalém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos agora cantar e vamos encerrar o nosso culto.